dados. Nós alertamos que encerrar serviços não resolve nenhum problema e que só beneficia os grupos privados da saúde. O Governo fez de conta. Aí está o resultado. Hoje é notícia que o SNS vai enviar grávidas para fazer partos no privado no verão. A solução é mesmo investir no Serviço Nacional de Saúde. A solução, vou terminar, Sr. Presidente, é mesmo garantir condições para que os médicos queiram ficar no Serviço Nacional de Saúde. E já agora, Sr. Presidente, telegraficamente, só para referir o seguinte, relativamente aos professores, aquilo que foi aprovado por parte do Governo não dá resposta nenhuma. Nem só recupera um dia dos 6 anos, 6 meses e 23 dias, como em relação à vinculação, deixa milhares de professores de fora. E relativamente à carência de professores, como é que o Governo vai resolver esse problema? Porque a vinculação é necessária, dá estabilidade, é um facto, mas não acrescenta novos professores. São professores que já estão nas escolas.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos. Em primeiro lugar, nós iremos prosseguir o regime que temos adotado e que tem permitido vir aumentar o número de médicos, o número de enfermeiros e de outros profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Nós abrimos vagas, 1.500, dos 1.500 jovens médicos especialistas cuja formação foi concluída, foram abertas 1.200 vagas para especialidades hospitalares, 307 para medicina geral e familiar. O número de candidaturas em medicina geral e familiar foi, aliás, superior, felizmente, ao número de médicos que tenham sido, que eram recém-especialistas, o que significa que outros médicos estão a concorrer para essas vagas. Nós iremos, como consta do programa do Governo e como estava planeado, no próximo mês, aprovar a legislação que diz respeito à dedicação plena, à generalização do modelo das USF modelo B e à criação dos centros de responsabilidade integrada nos hospitais. É o que consta do programa do Governo, é o que iremos negociar ao nível sindical e é aquilo que iremos legislar de forma a tornar a carreira mais atrativa e podemos fixar a carreira. Relativamente ao que diz sobre os professores, há um ponto sobre o qual nós temos que nos entender de uma vez por todas. Este Governo, ou melhor, os governos a que eu presidi, foram governos que descongelaram uma carreira que estava congelada. Descongelámos, repusemos o contador a contar. Infelizmente, não pudemos reparar todo o prejuízo que os professores e outros funcionários tiveram durante o tempo de congelamento das carreiras. O que fizemos foi algo que é justo, que é exatamente o mesmo que tinha acontecido nas carreiras gerais da administração pública e nas outras carreiras, que têm um outro mecanismo de contagem, ou melhor, de progressão, que foi aplicar aos professores um módulo de 70% da progressão, tal como todos os outros funcionários tiveram a recuperação de 70% da progressão. E isso garantiu que os professores fossem tratados por igual com todos os outros funcionários. E nós não os podemos tratar, obviamente, de uma forma diferente de todos os outros funcionários.
Muito obrigado.
Aquilo que agora fazemos é acrescentar, Sr. Presidente, deixe-me só concluir, um mecanismo complementar. Porque nós percebemos bem que não é a mesma coisa ter ficado congelado no 8º escalão ou ter ficado congelado no 2º escalão. E por isso o que fizemos foi um acelerador que permita àqueles professores que, tendo ficado atingidos pelo congelamento em fases muito precoces da carreira, dificilmente poderiam chegar às posições cimeiras da carreira. Como sabe, desde que descongelámos, já mais de 16% dos professores atingiram o escalão máximo, o 10º escalão, que estava praticamente a zero. E neste momento tem 16% dos professores. Agora, o que nós fizemos foi criar este mecanismo de aceleração. E esse mecanismo de aceleração beneficia todos e todos por igual. Beneficia aqueles que ainda estão aquém das cotas, porque não vão ter cotas. Aqueles que, já tendo passado as cotas, estiveram parados à espera de ter cota para poder evoluir e que lhes contamos o tempo. E mesmo aqueles que já estavam acima do 7º escalão e, portanto, nunca tiveram sujeitos às cotas e bloqueados na sua progressão, contámos mais um ano, bonificámos mais um ano no tempo de serviço, para acelerar também a sua progressão. Portanto, este é um mecanismo de aceleração que introduzimos, complementar do mecanismo que tínhamos introduzido, de recuperação parcial do tempo em que houve o congelamento. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Passamos agora ao tempo dedicado ao Partido Socialista, tendo a palavra a Sra. Deputada Joana Lima.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro, Srs. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, continuando no debate que tem interesse para os portugueses, aliás, como muito bem o líder do Partido Socialista aqui trouxe, o parlamentar do Partido Socialista que aqui trouxe os assuntos importantes para os portugueses, eu vou recentrar o debate novamente no Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde, como o Sr. Primeiro-Ministro também já nos disse aqui, que não está tudo bem. Nós sabemos que não está tudo bem, mas também sabemos que melhoramos as instalações do Serviço Nacional de Saúde, que aumentamos o número de profissionais no Serviço Nacional de Saúde, que dignificamos a carreira de 16 mil enfermeiros pagando retroativos desde janeiro de 2022 a dezembro de 2022. Em 2015, abril de 2015, o enfermeiro recebia remuneração base 1.020 euros. Em 2023, a remuneração base do mesmo enfermeiro é de 1.476 euros. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, o Serviço Nacional de Saúde está mais moderno, está mais forte e nós continuamos na senda do seu desenvolvimento. Mas gostaria de fazer aqui um exercício de uma família em 2015. Uma família que vivia e que vive no Marco de Canaveses, a 60 quilómetros do centro do Porto. A mãe era enfermeira no Hospital de São João, no serviço de pediatria. O pai é assistente técnico na escola secundária da Boa Nova, em Matosinhos. Tinha uma bebé na creche do Marco de Canaveses. Tinha um filho de 13 anos, que estava no 8º ano e outro no 11º ano. Esta família, em 2015, pagava em passes para chegar ao Porto, o pai e a mãe, cerca de 1.980 euros por ano, 90 euros por mês para cada um. Pagava 200 euros por mês para a creche do seu filho. Pagava 700 euros em manuais escolares para os seus filhos, um no 8º ano, outro no 12º ano. A mesma família, com a mesma tipologia, em 2023, escuta, eu não vou falar nos cortes, nem no congelamento, descansem lá, eu vou só falar em casos reais, em casos que as famílias sentem nos seus bolsos. Em 2022, a mesma família, com a mesma tipologia, a mãe passou a pagar só 40 euros de passe. Começou a trabalhar na nova ala pediátrica do Hospital de São João, porque nós que fazemos esta obra com o Governo, iniciou e terminou. Começou a ganhar mais 450 euros por mês, porque teve esta à altura o seu aumento e o descongelamento na carreira. O pai passou a vir para Matosinhos também trabalhar, pagando só 40 euros no seu transporte. E o que é que fez o pai? Estava precário e com o PrevPap ficou vinculado à função pública. O bebé ficou na creche, mas não paga nada ao abrigo da Meviva das creches gratuitas. Os filhos que estão no 8º ano e no 11º, eu sei que não gostam, senhores deputados, mas a diferença, sabem qual é? Eu vou-vos dizer qual é a diferença. É
que uma
esta família... Ó Sr. Presidente, eu gostaria de terminar a minha intervenção. Esta família, em 2015, em três medidas, despendia do seu orçamento 4.830 euros no ano, cerca de 440 euros por mês. A mesma família, em 2023 apenas paga 880 euros por ano, uma diferença de 4 mil euros por ano com uma família da mesma tipologia. E é isto, sabe, Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, quando o senhor diz que os portugueses não vivem de previsões, mas vivem com estas medidas, vivem com mais 4 mil euros na carteira por ano, e é assim que o nosso governo governa, e é assim que o este governo, os socialistas, vão continuar a trabalhar. E a pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro foi eleito com maioria absoluta pelos portugueses, com um programa eleitoral que está a pô-lo em prática. Se tem condições financeiras e prioridade de continuar a aprofundar este programa que foi sufragado também aqui nesta Assembleia. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Lima. É verdade. Tudo o que disse é verdade relativamente a essa família. Só um ponto que podíamos acrescentar é que, vivendo no mar de Canaveses e dirigindo-se para o Porto, hoje podem fazer com a via elétrica no comboio, com a via eletrificada, porque, entretanto, a obra de eletrificação também foi feita. E sim, Sra. Deputada, nós precisamos, como diz a Sra. Deputada Paula Santos, mais salários e mais pensões. É isso que tem acontecido ao longo destes anos. O salário médio subiu 26%. O salário mínimo nacional subiu 50%. E não foram anos fáceis. E não era evidente quando tudo começou. Eu recordo que a famosa frase "que o diabo vem aí" surgiu precisamente a propósito do primeiro aumento do salário mínimo nacional em 2016. E a verdade é que aumentámos em 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e subiu 50% e o diabo não apareceu. Pelo contrário, deputado, ouça que esta parte gosta. Pelo contrário, é que o aumento do rendimento das famílias, o aumento dos salários, tem sido uma peça fundamental da nossa estratégia económica e do crescimento da nossa economia. É verdade que a economia hoje cresce, sobretudo, graças ao investimento das empresas privadas, que têm investido significativamente, do aumento das exportações, que pela primeira vez o ano passado representaram 50% do nosso produto interno bruto, mas a economia funciona, reanimou, mantém-se viva, tem sido resiliente nestas fases tão duras, onde o mundo parou todo com a pandemia, onde as cadeias globais bloquearam com a guerra da Rússia contra a Ucrânia, graças a também à melhoria do rendimento das famílias e ao rendimento geral das famílias. E o rendimento geral das famílias tem a ver com salários, tem a ver com pensões, mas tem a ver também com todas essas transferências não monetárias que temos vindo a assegurar. Os manuais, as creches, a redução das taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde, o conjunto de todas essas medidas tem aumentado significativamente o rendimento disponível. Só a introdução do parte foi uma revolução extraordinária para algumas famílias, para quem representou mais de 300 euros de poupança mensal, só aqui, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, e o mesmo também muito próximo na área metropolitana do Porto. É verdade que há outras áreas onde é preciso levar também o Estado Social. E é por isso que nós lançámos a nova geração de políticas de habitação. E quando o lançámos em 2015, ninguém falava disto. Vá ver os programas eleitorais dos outros partidos em 2015 e ninguém queria saber de habitação. O único partido que referia à necessidade de termos uma nova geração de políticas de habitação foi precisamente o partido da bancada onde a senhora deputada foi eleita. E fizemos a estratégia nacional. Aprovámos aqui a lei de bases. Contratualizámos já mais de 200 estratégias locais de habitação com todos os municípios. Renegociámos em Bruxelas a inclusão no PRR, pela primeira vez, de verbas destinadas, de fundos comunitários destinados à habitação. E não foi pouco, 2.700 milhões de euros.